São 11:09, temperatura 20 graus, é mais uma manhã bonita, de sol, de céu azul, começou, né, com muita nebulosidade, umidade, abriu o tempo, tá bonita, terça-feira, na Semana das Mães, né, e nós estamos voltando com o programa após notícias da hora, como falamos, para tratar de um assunto relacionado à saúde e do município de Ibiraiaras. Aconteceu no final de semana, né, no último final de semana de abril, o 31º Congresso do COSEMS, na cidade de Bento Gonçalves, com a participação da secretária de saúde, Jessi Bonês, e da agente comunitária de saúde, Marli Dalla Giacomassa, representando Ibiraiaras. Elas estão aqui no programa para falar, né, desse importante evento reunindo as secretarias municipais de saúde do estado. Secretária Jessi, bom dia, tudo bem?
Tudo
mais
bem,
pertinho, Fábio, do microfone, pode puxar o microfone aí.
Bom
tudo
dia,
certo?
Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma alegria poder estar aqui novamente para falarmos desse momento que foi muito importante e oportuno a nossa participação lá em Bento Gonçalves.
Marli, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, em especial aos ouvintes de Ibiraiaras. Lá das minhas comunidades que eu acompanho, a comunidade de São Luís, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Clara, que estão na escuta.
Bom, então vamos falar inicialmente, secretária, sobre o objetivo desse evento e a quem ele se destinava.
Então, este, como se fala, né, foi o 31º. Todos os anos os secretários municipais do Rio Grande do Sul se reúnem nestes congressos e tem diversas temáticas voltadas para as realidades municipais. Então, tivemos diversas palestras, a gente precisava se inscrever sobre a regionalização, sobre a governança e o SUS, sobre o tratamento da água para consumo humano no interior, sobre o Aedes aegypti, a saúde mental, as pesquisas que estão se voltando para a questão de saúde também. Eu acabei tendo a oportunidade de participar da comunidade, de uma reunião da comunidade científica do Estado, onde também nós temos um projeto junto à URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está em andamento uma pesquisa para investigar, então, né, toda a problemática dos agrotóxicos. Então, além da reunião que tivemos com a professora, que é a coordenadora desta pesquisa, também participamos da Câmara Técnica, né, onde esta pesquisa foi exposta, o seu andamento, os seus objetivos, as suas possibilidades. E, além disso, no Congresso, é a oportunidade dos municípios exporem as suas experiências exitosas no SUS. Então, tiveram várias fases. Nós inscrevemos a experiência do relógio biológico das plantas medicinais nas experiências exitosas do SUS. E não fomos contemplados como experiência exitosa, mas fomos chamados, então, pelo COSEMS e pela Fiocruz para participarmos da Feira de Soluções em Saúde, entre 50 experiências. Ibiraiaras, então, esteve presente, como a Marli participou como convidada contemplada, aprovada, né, pelo COSEMS e pela Fiocruz, para apresentar a nossa experiência concreta do relógio das plantas. No Congresso também tem o momento, então, das premiações, das experiências. Foi um momento muito bonito, onde diversas experiências foram premiadas por estar fazendo coisas simples e diferentes nos municípios. Também teve a eleição da nova diretoria e também se elegem os delegados para o Congresso Nacional. Então, é uma semana, assim, de debates, reuniões, formação, troca de experiência, que para nós, assim, tem sido muito importante, porque é um momento de alimentar as ideias, né, de ver o que está funcionando bem em outros locais, trazer como possibilidades de melhorias junto às nossas equipes, junto à Secretaria de Saúde de Ibiraiaras. Então, foi uma semana intensa e nós tivemos a alegria de, além de participar do Congresso, então, ter um momento especial na mostra, né, na Feira de Soluções da Fiocruz.
E quais são os critérios utilizados para definir como uma experiência exitosa, por exemplo?
Pelo que eu acompanhei, a Feira de Soluções, ela tinha três áreas. Era a área de serviços de saúde, a área social e a área tecnológica. Então, lá estavam empresas de tecnologia que mostram sistemas, formas de registrar dados, de fazer pesquisas, de monitorar Em termos de serviços, também tivemos várias, observamos, acompanhamos várias experiências, inclusive um horto medicinal que funciona nos fundos de uma unidade básica de saúde em Itapejara. Tivemos também a oportunidade da auriculoterapia de Cacique Doble, que é todo um trabalho que está dentro das práticas integrativas e que lá em Cacique Doble tem dado resultados bons e que pertence à nossa região 18 e nos orgulha, porque é uma das primeiras vezes que tanto Itapejara, como Cacique, como Ibiraiaras está, assim, bem, vamos dizer assim, conseguiu demonstrar o seu trabalho junto ao Congresso. Então, além de torcer pela região, né, pela nossa região das Araucárias, nós tivemos a oportunidade de poder estar lá expondo uma solução em saúde, que é as plantas medicinais. A Fiocruz, então, tem critérios. Nós tivemos que inscrever essa experiência, responder diversos questionamentos, autorizar a participação da Marli, que ela é uma servidora, né? Ela é agente de saúde lá do nosso município. Então, tanto a prefeita como eu tivemos que autorizar o uso das imagens. Todos os processos legais, né, foram feitos. Então, é compreendido assim, o que é uma solução? Porque às vezes a gente pensa assim que a solução da saúde hoje é só ressonância magnética, é radioterapia, é quimioterapia, são exames de alto custo. Sim, mas não só, né? Tem coisas muito simples que os nossos antepassados, que outras culturas trabalham, que também são soluções que as pessoas podem, vamos dizer, se apropriarem, absorverem e poderem executar. Então, foram diversos critérios, tinha uma comissão técnica que avaliava a abrangência dessas mostras, e esses secretários depois chegavam e diziam para nós, lá enquanto estávamos expondo, olha, eu ajudei a decidir que Ibiraiaras devia mostrar o seu trabalho. Então, na verdade, nós só inscrevemos, nos organizamos, providenciamos os documentos, o que precisava, e nos organizamos para demonstrar o que fazemos em Ibiraiaras. Contamos, então, com todo esse trabalho técnico que é organizado pelo COSENS e Secretaria Estadual de Saúde, e também, claro, ali tinha diversas mesas de trabalho, e a gente não consegue participar de tudo, né? Até porque eram extensas. Tinha vários debates que começava das 8 da manhã ao meio-dia, outros das 13h30 às 17h. Na manhã que a gente fez a exposição na feira de soluções, é claro que a gente ficou a manhã toda envolvida com a feira, mas foi assim um aprendizado a mais que estamos trazendo para o nosso município, uma bagagem de conhecimentos e também conseguimos divulgar esse trabalho tão importante e simples que é feito em Ibiraiaras.
Muito bem, nós vamos a um bloco comercial, em seguida vamos conversar também com a Marli para sabermos, né, sobre o que foi apresentado lá e de que forma tem repercutido, né, esse relógio de plantas medicinais na saúde da população de Ibiraiaras, essa experiência que foi compartilhada lá em Bento. São 11h17, vamos com o Jimmy Cliff para o bloco comercial, voltamos em seguida. São 11h24, 21 graus é a temperatura. Nós voltamos com o programa temática, falando hoje de saúde, com a secretária municipal de saúde, Jessi Boneza, Marli Dalla Giacomassa, agente comunitária de saúde de Ibiraiaras, que participaram do 31º Congresso do COSEMS, na cidade de Bento Gonçalves, né? Reunindo aí as experiências exitosas, os trabalhos realizados pelos vários municípios do estado, dividindo aí informações e práticas. E o município de Ibiraiaras foi convidado para apresentar, né, um projeto desenvolvido, um programa dentro da medicina popular, né, trazendo aí as práticas integrativas e os chás e ervas naturais. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre esse trabalho foi a Marli, que esteve lá, então, representando o município e fazendo toda essa abordagem, essa apresentação. O que você foi mostrar em Ibiraiaras, Marli?
Então, de 22 a 25 de abril, a gente esteve participando lá em Bento, no Congresso dos Secretários Municipais de Saúde, apresentando a nossa solução em saúde para Ibiraiaras, que é o relógio biológico de plantas medicinais. O que é o relógio biológico de plantas medicinais? É uma horta medicinal em formato de relógio, com 12 canteiros, baseado na medicina chinesa, que ajuda a conciliar o uso de plantas medicinais com determinados órgãos do corpo humano. Esse recurso ajuda a otimizar os efeitos dos medicamentos naturais no cuidado com a saúde. E é uma forma simples de recuperar a velha tradição do chazinho da vovó com um pouco de ciência.
Uhum. E isso é tudo baseado na medicina tradicional chinesa.
Isso, isso. Esse projeto nasceu depois de um curso que a gente teve com o Senar, nós, os agentes comunitários de saúde, fizemos um curso com assessoria da professora Maríndia, do Senar, sobre plantas medicinais. E ela trouxe para nós a existência desse recurso, que é o relógio das plantas medicinais. E a gente resolveu, então, construir lá no nosso município. Tivemos o apoio muito importante de todas as secretarias, da administração, da infraestrutura, da Secretaria de Saúde, da Agricultura, do Meio Ambiente. São nossos parceiros a Emater, as Bruxinhas a Serviço da Vida e a Pastoral de Saúde. A gente construiu ele em dezembro de 2017, com a ajuda de máquinas. Foi, no início, assim, foi difícil, porque a gente tinha um terreno baldio lá nos fundos do hospital, estava o matagal estava tomado conta, tinha muito lixo lá jogado, e a gente foi limpando, e chegamos, depois de 3 dias de serviço, chegamos ao resultado final, acompanhados pela professora Maríndia do Senar, que depois veio fazer outro curso para ensinar a fazer o canteiro e organizar as plantas nesse formato de relógio.
Então é um relógio, uma espécie de uma mandala, né?
Isso.
Construída com ervas e plantas medicinais. E o que está sendo cultivado lá, Marli?
Então, nós temos lá alcachofra, pulmonária, tansagem, pariparoba, alecrim, mil em ramas, cavalinha, carqueja, sálvia, bardana. Temos também a Ora Pronobis, que hoje em dia está muito estudada, que é a carne dos pobres. Ela tem a proteína igual a um bife, uma folha de Ora Pronobis tem a mesma quantidade de proteína de um bife de carne.
Para quem não come carne, pode utilizar dessa planta, né? E daria para você explicar para a gente quais são as aplicações de cada uma dessas ervas, né? E a gente sabe, dentro do que você falava, do horário mais indicado, né? Porque tem uma funcionalidade dentro do corpo a partir de determinados horários que vai dar um efeito melhor, né?
Isso. A medicina chinesa diz que o nosso organismo funciona igual a um relógio e que cada 2 horas do dia, determinado órgão do nosso organismo está mais apto para trabalhar e para receber as energias, tanto dos alimentos que a gente ingere, como dos chás, das plantas que a gente faz uso. Por exemplo, o nosso relógio está combinado com o dia. Então, o dia começa às 0 hora, meia-noite termina o dia, 0 hora começa o dia. Então, cada canteiro equivale a 2 horas do dia. Por exemplo, da 1 às 3, é o nosso fígado que está precisando de mais ajuda. Então, você deveria tomar chá de alcachofra. Das 3 às 5, é o pulmão. Temos lá no relógio a pulmonária. Das 5 às 7, a tansagem para o intestino. Das 7 às 9, o manjericão para o estômago. Das 9 às 11, a pariparoba para o baço e pâncreas. Das 11 às 13, o alecrim para o coração. E aqui no alecrim eu queria fazer uma brecha, porque a gente está divulgando bastante lá no nosso município o uso da água com alecrim, que a gente sabe que, como ele ajuda para o coração, ele levanta o ânimo, ele ajuda até para a depressão, ele melhora a disposição da pessoa. Então, já estamos colhendo resultados de relatos de pessoas que afirmam ter se sentido bem melhor, mais disposta, mais animada após fazer o uso da água com alecrim.
Uhum. Das 11 à 1 da tarde.
Isso, das 11 à 1 da tarde. Da 1 às 3 da tarde, a mil em ramas para o intestino delgado. Das 15 às 17, então das 3 às 5 da tarde, a cavalinha para a bexiga. Das 17 às 19, a carqueja para os rins. Das 19 às 21, a cavalinha, o alho e a mil em ramas também serve para circulação, e temos a pimenta malagueta. Para o sistema digestivo, respiratório e excretor, das 21 às 23, a sálvia. E para a vesícula, das 23 a 1, que fecha o relógio, a bardana. Uhum. Fecha então, o ciclo do dia.
Os medicamentos naturais, através das plantas, eles começam a agir, né, em todos os horários do dia, conforme o órgão necessita. Aí a pessoa vai ter que fazer uma disciplina de tomar um chazinho até de madrugada, se for o caso. Né?
Isso. É.
Aí vai funcionar melhor.
Para potencializar, se você já está... Tu vai no médico, né? O médico diz, ó, você precisa dar uma atenção especial para o teu pulmão. Faz um esforço. Não custa, né?
Se às 3 às 5 da manhã dá para tomar a pulmonária.
Isso, quando você vai no médico, ele vai te receitar medicamentos, por exemplo, que você tem que tomar de 8 em 8. Você vai ter que acordar de madrugada para tomar, né? Porque se você não fizer o tratamento correto, não adianta, não funciona.
E é interessante saber se esses chás são preparados todos da mesma forma, porque há estudos que dizem que determinados chás têm que ser em infusão, outros têm que ser com água fria ou com água fervendo. Como é que se preparam esses chás no geral, né? Você falou do alecrim com água, né? Já é diferente. Como é que faz isso?
Isso, a água com alecrim, simplesmente você pega um pedacinho, 3 centímetros de alecrim, e macera na mão, coloca na água de noite, deixa posar na água numa garrafinha e durante o dia, no dia seguinte, toma, que é a água saborizada com alecrim. A pariparoba, por exemplo, segundo a professora do Senar, por ela ser uma planta mais couracea, da folha mais grossa, é necessário que seja feito a fervura. A cavalinha também precisa 20 minutos de fervura, porque ela é uma planta mais firme, mais espessa.
Difícil de soltar aí a essência.
Isso. Já a sálvia, você coloca a água quente em cima e abafa a xícara e já pode tomar. Então, assim como a gente explica para a população, quando surgem as dúvidas, a gente já informa a forma que deve ser feito o chá.
Esse material, secretária, também existe impresso para que as pessoas... também se apropriem disso, não precisa de alguém estar dizendo, olha como faz e quando faz?
Na verdade, como a gente chama, é um projeto, né? O relógio das plantas biológico das plantas medicinais é um projeto. Então, ele tem todo esse trabalho de estudo também. Nós ainda não temos esse material impresso, porque temos agora um próximo passo, que é também junto ao curso de farmácia da UPF, o estudo da toxicidade e dos benefícios das plantas. Deverá sair em seguida um material, né, falando dos chás, das dosagens. Nós temos um material que explica um pouco a história, esses horários. Quando a gente desenvolve as atividades junto ao relógio, como na semana passada nós recebemos a turma do Disney, então são pequenos, não sabem ler, mas levaram para casa o material.
Crianças da educação infantil.
Da escola, turma do Disney, todos os pequenos, porque eles também estão fazendo junto à escola um trabalho e vieram visitar. Então, nós também entregamos o material, eles levaram para casa, levaram folhas, levaram as informações para a família, as famílias já fazendo contato, mas aonde está este relógio? Então, as crianças também estão ajudando a divulgar que ali na cidade, no centro da cidade, nós temos, né, esta riqueza toda das plantas. E também outro passo que nós daremos é uma visita técnica à Nova Petrópolis, que é uma cidade que trabalha muito com plantas medicinais. E tivemos a honra de, na apresentação da Marli, lá na feira da Fiocruz, a secretária de Saúde de Nova Petrópolis estava acompanhando a nossa exposição. Então, assim que nós agendarmos, já estamos em contato, né, com este município que tem um trabalho amplo nas plantas medicinais. E como eu falo que é um projeto, o projeto não é aquele que tu olha uma vez no ano e vai deixar morrer. Então, nós temos a alegria de poder contar... Além das parcerias, como a Marli falou, nós temos a alegria de contar com os agentes de saúde que fazem a manutenção. A manutenção é desde tirar aquilo que não deve ficar lá, desde colocar adubo, folhas, poda, repor mudas, né? Todo esse trabalho é feito, cada mês tem um grupo de agentes de saúde que cuida do relógio. Capina, poda, planta. E os parceiros, né, a Secretaria de Educação, a Emater, as Bruxinhas a Serviço da Vida, a Pastoral da Saúde sempre lá conosco, e o pessoal da infraestrutura do município, né? As folhas que nós estamos colocando são as folhas que são recolhidas na praça. Então, ao invés de nós estarmos indo no meio do mato buscar folhas, nós estamos aproveitando as folhas da praça, tiramos o lixo, né, os papéis de bala, os tocos de cigarro, as tampas de garrafa, e colocamos. Então, está ficando uma terra assim maravilhosa, recuperada. Nós temos a parceria também do pessoal do meio ambiente, né, a licenciadora ambiental, o técnico em agropecuária, e nós temos essa parceria, que é para sempre, né, com o Senar, que além do relógio, do curso de plantas medicinais e do relógio, nós agregamos ao trabalho o curso de jardinagem, para trabalhar plantas ornamentais, medicinais, aromáticas e condimentares. E junto ao relógio, no entorno dele, nós estamos, então, cultivando um jardim terapêutico. No sentido de que as plantas, tanto as medicinais como as demais, elas nos ajudam a ver assim, o quanto a vida tem coisas para oferecer. Então, ela funciona também como uma terapia.
E essa questão é importante também, tem que tratar a terra, não é, Marli? Cuidar, né? E que tipo de adubação é mais indicado para o chás? É o adubo natural, ou é o próprio químico? Que adubação vocês fazem lá?
Matéria orgânica. A gente faz questão de frisar que o nosso relógio é totalmente livre de agrotóxicos e a gente arranca as ervas daninhas e coloca bastante matéria orgânica.
E aí as folhas estão o melhor adubo ali.
Isso, as folhas da praça é colocado lá num cantinho, elas vão se decompondo e conforme elas vão se transformando, a gente vai colocando no meio das plantas.
E o pessoal já está aqui perguntando, já que você está falando em medicação natural, né? Tem algum chá e para ácido úrico que você indicaria para a pessoa?
Sistema digestivo, respiratório e excretor. A gente precisa tratar do sistema excretor. A partir do momento que você trata o teu sistema excretor, você limpa o teu organismo. Então, é o chá de sálvia.
Chá de sálvia.
Já dizia um ditado antigo que de que pode morrer um homem que tenha um pé de sábio à sua porta? Esse é um ditado dos antepassados, e a gente precisa recuperar esse saber empírico, recuperar a tradição dos nossos antepassados, que faziam muito uso de chá, de simpatia, de benzimento. E hoje em dia, a gente está muito focado na medicação, consulta em medicamento. A gente sabe que o Ministério da Saúde também já está financiando pesquisas em fitoterápicos, já temos 12 medicamentos aprovados. Nós, lá no município de Ibiraiaras, já temos as cápsulas de espinheira santa, que substituem o omeprazol. Então, já está sendo distribuído lá na nossa farmácia a espinheira santa, que é uma planta medicinal.
Que ajuda aí na questão da azia, né?
Isso, para os problemas, né, de estômago, é a espinheira santa.
Então, para esse ouvinte, essa ouvinte aí, ácido úrico, chá de...
Sálvia.
Sálvia, que horário? O horário também está...
Das 21 às 23.
Então vai tomar à noite, né?
Isso.
E quantidade e tempo de tratamento, como é que funciona?
É, na verdade, o correto seria tomar pelo menos umas 3 xícaras de chá por dia, né? Mas você tomando uma xícara de chá à noite, das 21 às 23, você já vai estar auxiliando. Só que precisa ser... continuado, não é tomar uma xícara hoje e querer que o tratamento
resolvido.
Funcione.
É. Então tem uma continuidade, aí o tempo depende de cada um, né?
Isso.
A reação do organismo, né? Até a gente comentava de hoje estudos técnicos nessa área mostrando que a utilização do omeprazol, né, por um longo período, por 2 anos, é um dos grandes predisponentes à depressão, né? As pessoas acabam danificando o sistema digestivo, não absorve mais vitamina B12, já gera apatia, mal-estar e daqui a pouco a pessoa está tratando do estômago e com o tempo fica deprimida, né? E
Exatamente.
Nem sabe por quê, né?
É.
Então tem muitas questões, secretária, relacionadas ao nosso bem-estar que estão diretamente ligadas aos nossos hábitos,
Isso,
né?
Isso, e também os médicos sempre falam, não pode usar por muito tempo. Então por quê, né? Agora nós também já estamos entrando num processo de agendamento de consultas, né? Nós temos as equipes regularizadas, então os médicos também estão fazendo mais atenção à saúde do que curar só, né, procurar curar as doenças. Então, em relação à espinheira santa e ao guaco, é só chegar, consultar e lembrar o médico, dizer, olha, doutor, né, se quiser prescrever, eles têm na mesa deles a relação dos medicamentos da farmácia básica, e o guaco e a espinheira santa foi todo um processo de trabalho junto ao Conselho Municipal de Saúde, a farmacêutica fez todo o trabalho, são medicamentos fitoterápicos aprovados pela Anvisa, então a comunidade pode se beneficiar somente solicitando que o médico prescreva e retira na farmácia básica.
A Sirlei disse que tem o relógio, ela sabe, mas não tem as plantas. Onde é que ela consegue as mudas, né? Vocês têm dificuldade para conseguir essas mudas de ervas? De onde elas vêm? E também compartilha com as famílias essas mudas?
Assim, nós lá no primeiro passo, na construção do relógio, teve umas plantas que a gente precisou licenciar no Conselho Municipal de Saúde, o Conselho nos ajudou do meio ambiente com verba para fazer, para adquirir as mudas, então a gente encomendou nas agropecuárias e compramos. E tem aquelas que a gente sabe onde tem, por exemplo, a carqueja. A carqueja está lá no nosso relógio.
Está no campo, né?
A gente foi no campo. A pariparoba, eu tenho na minha casa a pariparoba. Bastante gente não conhecia a pariparoba. Então, eu tenho mudas. Mas é assim, o principal objetivo desse relógio é divulgar. E a partir do momento que a pessoa demonstra interesse, a gente ensina onde conseguir.
Exatamente. Perfeito.
Olha, mais perguntas aqui. Vocês vão dar receitas para os ouvintes, né?
Se nós soubermos, com muita alegria,
para,
né,
Marli? Para triglicerídeo, Marli, para colesterol, tem algum chazinho que ajuda? O ouvinte pergunta, o que, que daria para usar?
A gente sabe que a vesícula também é muito importante, né? Que tudo passa pela vesícula, então muito bom o chá da bardana. Se você pesquisar, por exemplo, hoje a gente tem o recurso do Google, né?
Nosso guru.
benefícios da bardana. Se você for pesquisar os benefícios da bardana, você nunca mais deixa de tomar um chá de bardana, porque ajuda para limpar o sangue, ajuda para a vesícula funcionar melhor. Então é excelente.
Bardana.
E temos lá no nosso relógio plantado. Uhum.
E é difícil de encontrar?
Não. No sítio, assim, no interior, você acha fácil. E ela nasce de semente, é só você colher. A bardana é o... Para o pessoal que mora no sítio, vai me entender. É o carapicho.
Ah, certo.
Aquele que gruda na cola dos animais.
Sim. E é bom para várias situações de
isso,
saúde.
Isso, é muito bom.
E o horário de ingerir esse chá também? Tem
das
horário?
23 a 1.
Também, lá no final da noite,
final
antes de dormir,
noite.
E tomam um chá de carrapicho, né?
E segundo os nossos médicos, e não só os nossos, né? Mas é atividade física também, né?
Claro.
Atividade física, a caminhada, reduzir o açúcar, o sal, a farinha branca,
tem uma
as
série
gorduras.
De procedimentos, não adianta só tomar o chá e não mudar os hábitos alimentares.
Fazer
ou
uma
bebida,
caminhada, né? Convidar as Sim. vizinhas, as amigas, né? Se envolver, fazer alguma coisa que lhe dê prazer também, né?
Então, e de que parte é usada dessa bardana para fazer o chá? É a raiz?
A raiz e a folha.
A raiz e a folha, né? Então,
todinha.
Bom, tem outras perguntas aqui, né?
Que
então
bom.
A gente vai passando para vocês a curiosidade. Gostaria de saber qual chá mesmo para o estômago, né? Quando você sente que come, não há digestão, fica estufado.
Manjericão.
Manjericão.
Chá de manjericão. E como eu falei, a espinheira santa, né? A gente tem as cápsulas de espinheira santa, mas eu digo lá para as pessoas que eu visito, faz um chá de espinheira santa, a cancarosa, a tradicional, ou a maioria da população conhece por cancarosa, mas é a espinheira santa.
E tem também horário, né?
Isso, das 7 às 9 da manhã,
das
que é na hora que o teu estômago está funcionando mais, que está recebendo todas as energias dos alimentos e dos chás.
Para pressão alta também, tem algum chá que ajuda a controlar a pressão?
A mil em ramas. Ela é analgésica, os antigos chamavam a mil em ramas de pronto alívio. Então também é uma planta muito usada que ajuda também para controlar a pressão.
Aqui também para o tétano, né, diz um ouvinte aqui, né, contribuindo ajuda a combater o tétano, a bardana, né?
Também, verdade.
Então já é uma dica aí de um ouvinte.
Não, né? Quando você fala de plantas medicinais, o bonito é isso. É uma troca de conhecimentos. Ninguém nunca sabe tudo, né?
E Cássia Drada aqui com a gente também explicando, é o carrapicho, né?
É o carrapicho, isso aí.
Mais comum, né? É que hoje também a gente já não encontra tanto, né? Porque os campos estão sendo trocados por lavouras, né?
Muito
nos campos havia
também,
muito,
tem,
né?
Muitos
e a utilização dos venenos vai
diminuindo, né?
Trazendo esses problemas. Bom, nós vamos aqui ao nosso último bloco comercial, em seguida a gente volta aí para a finalização do programa. E esses assuntos são muito bons, né? Despertam muita atenção porque falam da vida, da saúde de todos nós. Nós vamos para o bloco, então, trazendo aqui mais uma música para vocês de Red Hot Chili Peppers. Olha, o assunto é realmente apaixonante, não se esgota, os ouvintes interagindo bastante, dizendo que gostaram muito de ouvir aí as dicas, orientações, né, o Cássio Andrade, e pedindo aí mais informações onde podem buscar, né, essas informações, algum contato para trocar ideias também, né? É, vocês, inclusive, nessa apresentação de Bento, tem vídeos no YouTube, Marli?
Isso, estamos no YouTube. Se você acessar lá no Google, como eu havia falado, Relógio Biológico de Plantas Medicinais, vai aparecer. Ibiraiaras apresentou estudo, projeto realizado no município, no Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde. Então, pode acessar lá. Eu quero aqui voltar e dizer que a gente levou uma réplica do relógio lá para Bento. Levamos todas as mudas que temos no relógio plantadas em vasos e, para nossa surpresa, a população levou para casa com vaso e tudo. Voltamos sem as nossas plantas, porque foi muito bem aceito, muito bem procurado, e a população nesse sentido. O que é bom para isso? O que é bom para aquilo? Eu vou levar para casa? Posso levar? E como que faz para cultivar? Então, é bem interessante e é bem gratificante nesse sentido.
A Noeli Gris, que está bem feliz em estar te ouvindo na rádio lá, né? Na comunidade de São Luís, né?
É isso. Um abraço, Noeli. Tudo de bom. Estamos aqui. É muito bom saber que a população, eu disse aqui pro Flávio fora do ar, que os nossos munícipes são caciqueiros, tá todo mundo na escuta. Um
maravilha.
Abraço.
Maravilha, então um abraço para as comunidades do interior e da cidade de Ibiraiaras. A secretária falava que quando se fazem eventos em Ibiraiaras, geralmente eles se aproveitam, né, para distribuir plantas, para levar esse conhecimento para a população também, secretária.
Isso, porque a gente sabe que as pessoas gostam de levar. Então, geralmente, quando a gente faz atividades educativas, como nós fizemos a tarde de práticas integrativas, fizemos no janeiro a tarde de múltiplas vivências na praça, e agora teremos o dia 29 de maio, que haverá um dia todo de educação no trânsito. Além da educação no trânsito, que é tudo organizado pela Secretaria de Educação, nós estaremos com a tenda dos peçonhentos para trabalhar a prevenção e o combate ao Aedes aegypti, e estaremos com atividades no relógio das plantas. Dia todo teremos atividades no relógio e iremos providenciar mudas para quem vier visitar e quiser. Não garantimos que teremos todas, mas como a Marli disse, né, podem participar dos eventos, que nos eventos geralmente a gente consegue. Se não consegue dar a muda, consegue saber quem que tem, pegar contato, informar, né? Trocar. Nós tivemos também uma tarde em André da Rocha, numa atividade que foi André da Rocha, Ibiraiaras e Protásio Alves. Também teremos daqui uns dias uma atividade em Protásio Alves, que é outra regional, mas que é toda essa troca, como a Marli dizia, que vai, são sementes do bem. E sobre isso, nós, além do projeto do relógio, nós temos um projeto que se chama Vida Ativa. E ele tem várias ramificações. Uma delas é um trabalho com as mulheres no interior. E agora, dia 14 de maio, na próxima terça-feira, nós estaremos na comunidade do Rosário, onde nós trabalhamos com vários profissionais e diversas temáticas. Vai a nutricionista, psicóloga, enfermeira e técnica, vai o pessoal da saúde bucal, vai o pessoal das bruxinhas a serviço da vida e os agentes comunitários de saúde para trabalhar as plantas medicinais e a Emater. É uma tarde onde se fazem oficinas de todas essas temáticas e encerra com uma oficina de culinária para diminuir o sal, as gorduras, a farinha branca, o açúcar e trabalha as plantas medicinais. Então, nós também, uma vez por mês, estamos indo em pontos do interior. Já fomos em São Luís, já fomos em São Sebastião. E todo esse trabalho, educação, saúde, Emater, bruxinhas a serviço da vida e pastoral da saúde. Porque nós acreditamos que é no dia a dia que essas pequenas mudanças, né, no cardápio, na rotina, no ambiente, têm que estar colocadas. O projeto Vida Ativa é mais amplo. Ele envolve grupo de caminhada e atividade física. Então, amanhã também nós estaremos sentando e programando todas as atividades que agora encerrou o processo de licitação para juntar alimentação saudável, plantas medicinais, saúde com se mexer, com fazer atividade física, com se preparar para ter uma vida mais saudável.
Secretária, nós vamos ter que voltar em outro momento, então já encerramos o nosso horário, para continuar falando aí de tantas coisas boas que estão sendo feitas lá em Ibiraeras, na área da saúde. Agradecemos aí a gentileza e o pessoal, com certeza, aqui pelas perguntas, né? Queriam que repetisse o nome do chás, os horários, né? Então a gente vai ter que voltar aí para continuar levando saúde para as pessoas através de informações. Muito obrigado pela presença. Bom trabalho para vocês lá.
Nós que agradecemos, estamos à disposição.
Parabéns, Mali, pelo trabalho, obrigado pela presença.
Muito obrigado pela oportunidade e dizer para a população de Ibiraiaras e de Lagoa Vermelha da região que estamos disponíveis. Entre em contato com a Secretaria de Saúde, a própria população lá de Ibiraiaras, monta uma turma, um grupo e vem, agenda com nós um horário e vamos lá conhecer e saber mais detalhes sobre o relógio biológico das plantas medicinais. Muito obrigado.
Então está aí com a participação na Mali da secretária, né, Gessi Bonese Ibiraiaras da Saúde. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, né? Agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua companhia. Na sequência tem Igreja e Saída e logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, a Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, o Ricardo Silva, também o Altamir de Souza com seu café da manhã, na gravadora Josemar Candeia e a recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos desejando a você uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática, o que acontece